pessoal, aqui quem fala é Felipe Calegário e este é o sexto episódio do podcast do Centro de Informática da UFPE, organizado pela Coordenação de Extensão e Cultura. Nesse episódio, vamos discutir quais os impactos positivos e negativos das tecnologias baseadas em blockchain. Vamos falar sobre Web3 e Smart Contracts, dar exemplos de projetos e como anda o desenvolvimento da área. Eu e o professor Vinícius Garcia temos os convidados Edmilson Rodrigues, CEO da Love Crypto, mestre em ciência da computação pelo SIM UFPE, graduado em administração de empresas pela UFPE e fascinado pela tecnologia do blockchain. Carlos Campelo, CEO da Praxis Labs, empresa especialista em desenvolvimento para blockchain. Já desenvolveu projetos voltados a tokens fungíveis, não fungíveis, DAOs e aplicativos de DeFi. É autor do livro Blockchain Direto ao Ponto, no qual explica pragmaticamente os detalhes dessa tecnologia. Então é isso, espero que vocês gostem, vamos nessa!
Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre blockchain aqui no podcast do SIM. A gente conta com esses dois parceiros que toparam essa conversa da gente, o Carlos e o Ed. Sejam bem-vindos. E aqui, como a gente trabalha sempre com coisas simples e triviais, uma primeira pergunta para vocês ajudarem a gente a entender é justamente o que é e como a blockchain impacta ou vai impactar no curto, no médio e no longo prazo a sociedade.
Então, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui e colaborar com a nossa casa, né, que é o SIM e a UFPE. E o blockchain, para mim, é simplesmente a tecnologia mais incrível que surgiu no começo do século XXI. É uma coisa assim, que tem tudo para impactar e transformar a sociedade de forma profunda, né? Porque até o advento do Bitcoin, que foi o primeiro blockchain, as pessoas só tinham uma opção, que era confiar no dinheiro que era emitido pelos Estados-nações, que é a moeda fiduciária, e que é distribuído e controlado pelos bancos, né? Então, por exemplo, os países têm o poder de emitir moeda e os bancos têm a certeza de que as pessoas não gastam essa moeda duas vezes, né? Se os países podem aumentar a oferta de moeda, isso se chama expansão monetária. E se as pessoas fazem moeda, isso se chama fraude e crime, né? Mas até isso foi até o surgimento do Bitcoin. Com o advento do blockchain, passou-se, então, a permitir que pessoas e grupos privados usassem a tecnologia para controlar e coordenar juntos a questão do valor e da troca de valor, né? Então, isso tem sido uma coisa que é mais eficiente do que o sistema atual, tanto é que o Bitcoin apreciou-se de valor muito nos últimos 12 anos desde que foi lançado, não é? Então, na prática, a sociedade, a civilização humana ganhou um upgrade, que foi a possibilidade de que pessoas e grupos de pessoas possam manter o seu valor de forma regida por código somente, né? E não é necessário confiar nas pessoas com as quais você está interagindo do outro lado do mundo. Por exemplo, se você for fazer negócio do outro lado do mundo, você pode confiar no código. Você pode confiar no código do Bitcoin, por exemplo, para fazer uma transação, né? Então, isso tem um impacto enorme para a sociedade e eu sou fascinado por isso.
Para mim, a blockchain, no início, era apenas um livro caixa. O que ela se propõe a fazer, né? Um livro caixa das criptomoedas. Então, ela é a tecnologia responsável por garantir que as transações entre carteiras na blockchain sejam registradas. Sendo que lá em 2017, algo me chamou muita atenção. Como é que uma tecnologia que está há tanto tempo no ar ainda não foi hackeada e nunca saiu do ar, né? Nunca foi disponível. E é onde eu concordo muito com o Ed, porque eu achei um negócio incrível. E desde 2017 é meu foco de trabalho, interesse e hobby. Além desse livro Caixa Poderoso, que depende de um grande consenso para poder funcionar e poder ser validado constantemente a cada bloco, né, onde terminam as transações, a blockchain tem um aspecto muito interessante, que é ele é uma plataforma de aplicações. Então, como o Ed mesmo já falou, a gente pode codificar, a gente pode incluir código dentro da blockchain para que ela possa funcionar autonomamente. É o que a gente chama também de smart contracts. E por que contratos? E por que essa palavra de... Por que estão chamando código de contrato? Para mim é muito simples. Isso eu não li em lugar nenhum, né? Mas é uma inferência que eu fiz por trabalhar na área há tanto tempo. Quando eu faço quando um advogado lavra um contrato entre as duas partes e as duas partes assinam e a gente deposita esse contrato num cartório, nem eu, a parte que assinou, nem a outra parte que assinou, nem sequer o advogado que fez o contrato consegue alterar o contrato sem que você coloque um adendo, sem que todas as partes entrem no consenso. Isso funciona muito parecido com os códigos de blockchain. Então, eu, como desenvolvedor do blockchain, a minha empresa, nós desenvolvemos os contratos, colocamos na blockchain, e nem eu, que desenvolvi o contrato, aquele código, aquele conjunto de linhas de código, consigo alterar. Então, a blockchain dá essa segurança para as pessoas que interagem com esse contrato, porque nem a pessoa que fez o contrato e o publicou consegue alterar. Então, é por isso que... Isso aí é a superfície dos benefícios da blockchain. Então, essa não necessidade de ter um orquestrador, uma pessoa, um intermediário, um concentrador para organizar esse semáforo de confiança que existe na relação entre as pessoas, para mim já é um excelente ganho nessa tecnologia.
Bem, um exemplo prático assim, de como o blockchain está impactando a sociedade hoje é o caso do Impact Market. Se vocês forem lá em www.impactmarket.com, aí vocês vão ver uma aplicação descentralizada, né, que roda no blockchain da Celo, e ela serve para distribuir recursos, no caso Celo Dólares, né, a stablecoin da Celo, para pessoas em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo, certo? Então, para as pessoas só precisam ter um smartphone para poder participar, e elas são cadastradas por gestores de comunidades em cada cidade, e as pessoas, uma vez por dia, vão lá e clicam. E aí recebem um dólar, 75 centavos de dólar, dependendo da comunidade. Eles recebem lá todo dia, e dessa forma tem-se uma renda básica distribuída automaticamente através do smart contract, e que todos os dados ficam registrados no blockchain. Então, tem-se uma prestação de contas automática, não precisa confiar nas pessoas, porque confia-se no código, confia-se no blockchain, né? Então, esse é um exemplo real e um dos exemplos mais bem-sucedidos de renda básica no mundo. E nós trouxemos isso para Recife, e se tem algum aluno do Centro de Informática que assim, esteja com dificuldade financeira, que possa precisar de uma renda extra assim, para ajudar a custear suas despesas, fala conosco da Love Crypto, que a gente vê como podemos incluí-lo na comunidade de Recife, para receber essa renda básica da Impact Market.
Joia, isso é muito legal, isso é muito importante, e fica aí, ó, a dica e o registro para o pessoal entrar em contato aí com o pessoal da Love Crypto, especial com ele. Ed, pegando uma coisa que você falou, que é bem forte, que é pode confiar no código. Por que a gente pode confiar no código, né? O que dá essa credibilidade do código, que eu acho que é a coisa que fica logo na cabeça das pessoas, né? Principalmente quando a gente vê aí um multivazamento de dados que acontece, sei lá, aconteceu com o ConnectSUS, o Ministério da Saúde, dados de vacina, a gente já teve diversos casos aí de vazamento de dados de grandes empresas. O que, que a gente pode confiar no código do blockchain? O que, que dá essa credibilidade para a gente?
Excelente pergunta, Vinícius. E assim, a gente pode confiar que o código vai ser executado de acordo como ele está lá. E qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode inspecionar e visualizar esse código. No entanto, fazendo uma ressalva, isso não significa que ele está que não podem acontecer erros, que não podem acontecer hackeamentos, não podem acontecer falhas, não é? Então, o mais célebre caso de hackeamento de um smart contract foi o caso do DAO, onde foi drenado centenas de milhões de dólares em Ethers, e houve até um hard fork, que é quando uma rede se divide em duas, e se criou-se o Ethereum e o Ethereum Classic. Isso foi há alguns anos, né? Mas isso também mostra como tem-se a necessidade de criar processos de qualidade e de segurança a respeito dos códigos que vão ser subidos no blockchain.
Carlos, tu podia falar um pouquinho dessa experiência com o desenvolvimento do smart contract, quais são os processos, e até processos, já que vai lidar com valores, como é que é feita a auditoria hoje em dia de um código desse, e quais são esses processos para garantir a segurança do código, porque a gente pode até confiar no mecanismo de execução da blockchain, mas o código ele ainda está sendo feito, desenvolvido por seres humanos, e seres humanos podem cometer falhas, né?
Exato. Essa questão do código-fonte, que é injetado na blockchain e não alterado via de regra, é muito interessante, porque a qualidade do código que é inserida na blockchain, ela tem que ser muito grande. Então, hoje existe um fluxo de desenvolvimento muito bem definido, onde todo o desenvolvimento é orientado a teste. Então, se gasta muito, muito mais tempo testando do que escrevendo o código. Isso é uma característica interessante. Como Ed falou, às vezes o código fica totalmente aberto. Se não ficar aberto, você pode transformar o bytecode, que é um código intermediário entre aquele que a gente consegue ler e o código de máquina, através de um processo de engenharia reversa, você consegue ter uma visão das funções e do funcionamento da mecânica, né, do contrato. Mas mesmo assim, antes de se publicar um contrato que geralmente envolve transações financeiras, na sua imensa maioria, existem empresas no mundo todo, um caso célebre é a CETIC, que cobra entre 8 e 24 mil dólares para auditar um smart contract antes dele ser publicado. E essa auditoria dá um peso muito grande para os projetos. Então, lá no orçamento do projeto, tem lá o desenvolvimento, a parte do design, a parte do community manager e a parte da auditoria dos códigos-fontes. Porque uma vez você inserido o código-fonte na blockchain, não tem como mudar. Isso não é exatamente uma verdade hoje em dia, porque existem smart contracts que têm um proxy, que é um intermediário que informa qual a versão daquele contrato você deve acessar. Mas isso não é nem muito usado, e quando é usado, às vezes não é muito bem visto, a depender do projeto, porque você pode mudar a regra do jogo enquanto o jogo tá rolando, e é exatamente para isso que a blockchain não foi feita, né? Então, o modus operandi de criação de desenvolvimento de uma aplicação de blockchain é diferente. Eu trabalho com desenvolvimento de software há mais de 20 anos. Eu tenho um computador em casa desde 1985, desde a época do MSX, e é um processo muito diferente. Tanto a conexão da interface com web, com os smart contracts, quanto o desenvolvimento dele em si.
Joia. Seguindo nessa linha, Carlos, explica um pouquinho para a gente o que é essa Web3. E para o pessoal também não confundir com a Web 3.0, que já está aí no hype de falas há muito tempo. O que é essa Web3 que surgiu agora?
Perfeito. Antes de tudo, Web 3.0 é, salvo engano, aquela web semântica, né? É diferente da Web3 que a gente vai falar agora, desse paradigma de Web3. Para falar da Web3, é interessante a gente falar da Web1, né? A Web1 é aquela internet em que a gente entrava e só consumia o conteúdo. É aquela internet somente leitura, digamos assim, read-only, né? Que a gente entrava e só consumia o que os sites tinham. Então, você tinha um site da Globo, onde você via a grade de horário, tinha a parte das leituras, os e-books eram publicados, etc. A Web 2.0 foi quando os usuários começaram a interagir entre si e com os serviços das páginas. Então, você conseguia fazer uma compra, você conseguia entrar na comunidade, você conseguia criar uma rede social, você conseguia compartilhar seu conteúdo. Então, os usuários se empoderaram do poder de criar conteúdo por eles mesmos. Isso aí foi desde os blogs, fotologs, que eram o comecinho, né, das redes sociais, até hoje essa malha sofisticada que a gente vive hoje em dia. E a Web3 é um passo a seguir, porque até então, tudo que vinha da Web1 e da Web2 dependia de um servidor central, que quem tem posse desse servidor central tem poder total. Então, a Web3.0 faz com que as pessoas não precisem se preocupar com os intermediários. Você não precisa se preocupar com esse intermediário. As regras do jogo não vão mudar durante o jogo. Tudo isso garantido por um consenso. E toda a parte de login e senha é diluído, essa necessidade, porque você se autentica usando sua carteira virtual, seja de qual rede for, seja da Ethereum, da Celo, da Avalanche ou outras redes de blockchain. E é esse tipo de evolução que a gente está seguindo. E para finalizar, não existe uma data específica para que essas webs fossem evoluindo, porque no mundo da Web 1.0 existia o IRC, quando, por exemplo, a gente conseguia trocar, fazer conteúdos e criar comunidades.
Sabe, uma outra coisa interessante sobre a Web3 é que há uma tendência de que os usuários, eles capturem, eles fiquem com grande parte do valor que eles geram, não é? Por exemplo, hoje em dia, no Facebook, você está gerando dados, você está gerando engajamento seu e de outras pessoas, e só quem lucra com isso é a empresa, né? Já na Web3, em serviço de Web3, você pode, por exemplo, ganhar tokens ao criar um conteúdo, ao as pessoas derem um like no seu conteúdo ou mandarem tokens para você como premiação, né? Então, isso, as pessoas são remuneradas pelo seu pelo engajamento que geram. E isso gera imensas possibilidades de... e até de profissões, né, que podem surgir a partir daí.
Isso é interessante porque me lembrou um projeto que a gente está desenvolvendo agora, que é o NFTme, que é de um grupo português, que é uma rede social baseada em blockchain. Então, os criadores de conteúdo vão publicar lá suas imagens, seus vídeos, seja lá o que for, e os seus seguidores vão poder fazer parte daquele conteúdo, digamos assim, alocando recursos naquele conteúdo, que quando aquele conteúdo for vendido para uma terceira pessoa, ela ganhe parte daquele conteúdo baseado nos royalties, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário, que são as revendas. Então, essa é uma boa perspectiva também. Hoje, não somente esse exemplo de rede social na blockchain, mas toda aquela história daqueles jogos, né? O Axie Infinity, etc. Então, a comunidade, ela meio que se apropria dos ganhos, inclusive financeiros, e não somente de alcance e visualizações.
É por isso que eu acho que um dos impactos não previstos do blockchain, quando ele surgiu, é a criação de um mundo de prosperidade compartilhada, né? Onde todo mundo ganha com o valor que é gerado pela interação, né? Isso é fascinante.
Realmente, isso aí é uma visão de mundo que, assim, sem ser nesse lado digital da coisa, a gente não consegue vislumbrar, né? Eu queria puxar agora o lado chato da conversa, que é tipo, e quais são os impactos negativos, né? Toda a tecnologia, a gente que trabalha com tecnologia sabe disso, né? Principalmente em arquitetura, a gente sempre fala do trade-off, né? Ou seja, toda escolha eu tenho uma renúncia, para cada escolha ela traz impactos. Para eu ganhar em algum lado, eu tenho que abrir mão em outro lado. E quais são esses impactos negativos de tecnologias e aplicações em blockchain, por exemplo? Carlos, que você já viveu, já viu, ou que você já consegue dar de insight para a gente nessa linha, para a gente ficar atento também?
Toda nova tecnologia traz consigo os seus benefícios e seus malefícios, né? E um dos grandes malefícios da Web3, da blockchain, é um campo completamente desregulado e sem fronteiras e sem barreiras. Isso pode ser uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim. Então, é um ambiente que você precisa prestar muita atenção onde você está andando. Mas isso é muito normal da tecnologia. Porque se alguém for dessa época, a internet de 1999, 2002, era um ambiente meio assim, era um ambiente meio perigoso, né? Era uma cidade, então tem ambientes, tem um shopping center, você podia andar tranquilo, e tinham locais que eram mais perigosos e não tão, digamos assim, confortáveis de você caminhar. É o mesmo caso sem entrar no pool da blockchain. Existem projetos sérios, auditados. O projeto que é editado, por exemplo, é um projeto extremamente reconhecido no mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer Marco e toda a equipe lá em Portugal do Impact Marketing da Celo. É um bom exemplo de projeto bom, mas tem, para cada projeto bom, tem 10, 20 projetos ruins, que a gente são chamados scammers, né? Os projetos que tentam a todo jeito tirar recursos das pessoas.
É. E como existe a possibilidade de anonimização, né, dos usuários, então é um campo fértil para fraudes, né? Como fazer rug pulls, que é você criar projetos, criar um token, as pessoas compram esse token, começa a ter circulação, e depois você vende tudo, pega o dinheiro e some, sabe? Isso se chama rug pull no mundo das criptomoedas, que é puxado de tapete, né? Traduzindo. Então, assim, eu acho que a legislação ainda vai evoluir para alcançar o fenômeno que é o advento do blockchain na sociedade, né? E precisa se adaptar.
Eu acho que uma palavra-chave interessante é, no momento atual que a gente está vivendo, né, de blockchain, NFTs e tal, é faroeste, né? A gente ainda está definindo como é que a gente está se relacionando com essa tecnologia. E eu queria também um comentário de vocês sobre esse impacto para rodar essa infraestrutura distribuída, descentralizada. A gente paga um preço para rodar essa infraestrutura. Aí eu queria entender como é que vocês veem o impacto, por exemplo, em consumo de energia, os impactos ambientais dessa tecnologia.
Isso é um aspecto muito preocupante, principalmente pela quantidade de energia que as redes do Bitcoin e da Ethereum gastam hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, é um aspecto para a gente poder colocar, de certa maneira, relativizar. A primeira relativização é a seguinte. Hoje em dia, a gente consegue pegar um voo e ir para Caruaru, uma cidade a 120 km daqui. Então, a quantidade de energia que aquele avião gasta é monstruosa, é muito maior do que, por exemplo, se a gente fosse a cavalo. No caso da blockchain, esse ganho não é tão bem dimensionado, porque é somente um livro caixa que registra informações financeiras, trocas financeiras e rodam aplicações em cima dela. E consomem energia maior ou igual a alguns países. Porém, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas que se aventuram no processo de mineração de blockchain, elas corram atrás de soluções de melhor performance energética, como é o uso de energia solar, energia eólica, etc. Então, geralmente, hoje, quando se pensa em fazer um grande pool de mineradores, dentro desse projeto também tem o orçamento, né? Tem previsto de onde é que vem essa energia. Certamente, boa parte dela não virá da rede tradicional. E outro aspecto também muito importante é que a imensa maioria das redes novas, Na verdade, eu não conheço nenhuma rede nova que não esteja nesse outro patamar. Não utiliza mais o conceito de prova de trabalho, que é o algoritmo que é responsável por gastar tanta energia para poder fechar os blocos. Hoje em dia, o pessoal trabalha em duas grandes vertentes, que é o proof of stake. É um mecanismo onde você tem que ter uma quantidade mínima das moedas da rede para poder ajudar a fechar os blocos. E o proof of authority, que é a prova de autoridade. Então, você elenca alguns nós da rede, ou alguns milhares de nós, ou centenas de nós da rede, e confere autoridade para aqueles nós. Então, eles fazem o fechamento dos blocos. E com isso, o gasto de energia cai drasticamente se for comparado ao algoritmo de consenso convencional, que é de prova de trabalho.
Sabe, puxando esse gancho aí que o Carlos falou, fazendo uma analogia, é como se Bitcoin e a primeira geração de criptomoedas fosse um trem a vapor, né? Que tem o seu gasto energético e polui, gera fumaça, e aí já existem as novas criptomoedas que são como trem a diesel, né? E no futuro, quem sabe, vai existir os trens a hidrogênio, né? Os trens voadores. Então, a própria tecnologia do blockchain está evoluindo e reduzindo o seu impacto no ambiente. Mas também, essa questão do impacto ambiental, existem relatórios, por exemplo, um relatório feito pela CoinDesk, o qual eu mandei para o Felipe, ele vai colocar nas referências, que dizem que o impacto real do Bitcoin e do Ethereum não é tão grande assim, sabe? Isso foi meio que uma coisa que pegou e uma crítica comum ao setor de criptomoedas, mas o impacto ainda é menor do que o de outras indústrias, como a aviação ou como a própria indústria dos bancos, né? Então, existe um grande... crise de, como é que se diz, de relações públicas a respeito disso, né? E que é interessante porque a própria indústria das criptomoedas está investindo na sustentabilidade e liderando a sustentabilidade por causa disso, né? Então, isso é um fator interessante.
Puxando de novo a sardinha agora numa outra direção, fazendo um exercício meio de futurologia aqui, eu queria perguntar para vocês, de repente pode começar com o Carlos de novo, que outros projetos ou iniciativas que porventura não estejam utilizando como base tecnológica do seu motor, seu engine, que seja blockchain, mas que vocês acham que caberia, por exemplo, usar blockchain? Quais outros usos? Aqui a gente tem os usos clássicos, além das criptomoedas, que já são extremamente conhecidos, você tem os usos clássicos, por exemplo, assinatura, né? A gente podia ter eliminar o reconhecimento de firma, vamos chamar assim, né? Em vez de eu ter que ir num cartório para reconhecer firma, etc, etc, a gente podia utilizar esse recurso de rede blockchain para assinatura de documentos, e que aí eu teria essa garantidor, a rede como garantidor da veracidade, credibilidade da minha assinatura. Tudo bem, a gente tem certificado digital, mas isso seria um outro uso também. Mas, além desses, assim, os clássicos, o que é que vocês, sei lá, se fosse dar um chute para... Pô, cara, eu acho que, de repente, dá para a gente fazer um MVP, uma brincadeira aqui, o blockchain casaria perfeitamente com tal coisa que ainda não está executando, porque a gente tem, por exemplo, algumas limitações legais, culturais, ou até mesmo tecnológicas, mas o que é que vocês pensam, assim, de futurologia?
Sabe, uma coisa que eu adoraria ver acontecendo no blockchain é a questão do uso das criptomoedas para o financiamento da ciência, sabe? Porque no Brasil a gente vive hoje um apagão do financiamento à ciência. Mas e se os projetos científicos pudessem ser financiados de forma colaborativa de qualquer lugar do mundo e o resultado daquele projeto científico ser transformado num NFT que garante direitos futuros sobre resultados financeiros daquele investimento. Aí o financiamento à ciência seria tido como um investimento, né? E eu acho que isso seria revolucionário para o financiamento à ciência no Brasil e ao redor do mundo.
É uma ideia interessante e uma coisa que Ed falou agora, eu queria destacar, é a questão do NFT. Para mim, o NFT, Vinícius, Felipe e Ed, foi quando a blockchain se conectou de fato ao mundo real, ao mundo das coisas que a gente consegue ver. Eu estou observando também muita uma onda de rage, né, de haters contra o NFT, e até certo ponto a gente tem razão, porque o NFT, como é apresentado na mídia, né, no mainstream, ele é aquela coisa de meme, o cara compra um macaco por não sei quantos milhões de dólares, depois revende por um preço maior. Realmente isso aí é uma área muito, muito cinza, né? essa parte de NFT de memes. Mas os NFTs, para mim, é quando a gente vai conseguir... a tendência que eu estou achando para um exercício de futurologia é a tokenização de muitas coisas, de coisas que a gente nem sequer imagina ainda. Então, hoje, de forma presente, a gente está fazendo tokenização de real estate, né? de ativos imobiliários. Então, você tem um terreno lá, está difícil de você, sei lá, alugar, vender. Você pode dividir aquilo ali em mil partes e vender a representação daquilo ali em NFT, com um contrato do mundo real abalizando aquilo ali, e as pessoas vão poder trocar entre si esse asset, né, esse bem que ela adquiriu, vendendo e comprando ao preço que quiser. Então, isso é um exemplo de tokenização mais simples e o que está acontecendo agora. Agora, o que a gente pode imaginar que um NFT pode fazer é interessante. Por quê? Porque ele consegue, é uma interoperabilidade muito, muito fluida, que não precisa de cartório, que não precisa de juiz, que não precisa de nenhuma autoridade, para você se certificar que aquele bem, aquele ativo, a representação daquele ativo na blockchain é seu. Então, para mim, a aposta é NFT. Frisando mais uma vez que não NFT de memes ou de essas coisas que aparecem por aí no mainstream.
Sabe, uma terceira aplicação que, assim, eu diria que parece coisa do futuro, mas que já está acontecendo hoje, sabe? É a possibilidade de você investir na carreira de outras pessoas para que elas façam educação, façam curso e aumente sua renda, e depois você ganha uma porcentagem da renda futura daquela pessoa, não é? Então, se vocês entrarem no site talentprotocol.com, o qual eu mandei para o Felipe colocar nas referências também, vocês podem ver como investir na carreira de outras pessoas gera assim, um NFT, que é um contrato, né, no qual você tem um direito à renda futura daquela pessoa. Né? Perdão, não é através de um NFT, é através de um token único para aquela pessoa. Né? Por exemplo, o Ed Token. Né? Aí você investiria na minha carreira e as pessoas que têm o Ed Token ganham uma porcentagem do dinheiro que eu vou ganhar no futuro. Então, é assim que funciona o Talent Protocol, é outra aplicação interessante, né?
Outro exercício de futurologia é a questão, é quando as moedas nacionais ou fiduciárias, né, como real, dólar, euro, etc., elas tiverem uma representação em blockchain, né? ou em algo muito compatível com blockchain. Porque, assim, eu francamente, eu não apoio nem acredito que essas moedas devam ter um fim. Então, ela tem um propósito, porque até mesmo elas são um reflexo até mesmo da democracia e do Estado de Direito que a gente vive, e devem ser preservadas, porque tem vários aspectos que as envolvem. Porém, quando a gente conseguir, de forma fluida e de forma orgânica, fazer trade de real com Bitcoin, de Bitcoin com Ethereum, de Ethereum com dólar, sem precisar de grandes engenharias ou grandes processos, vai ser uma grande revolução na forma em que a gente lida com dinheiro e na forma que o mundo todo lida com dinheiro. Então, isso é um aspecto interessante.
Queria puxar um pouco agora para os projetos que vocês estão envolvidos, né? Ed tem a Love Crypto, o Carlos tem a Praxis Lab. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos.
Pois não. Nós da Love Crypto estamos atualmente assim, com a missão de fazer a melhor experiência de conversão de stablecoins da Celo para o real. não é? Então, estamos aperfeiçoando nosso aplicativo com essa missão e tem outros projetos que estão no papel, na agulha. Mas, atualmente, é essa questão da exchange de stablecoins da Celo para a Real.
Eu sou o CEO da Prexis. A Prexis é uma empresa que foi idealizada em 2017, recebeu um investimento em 2018 e foi feito um spin-off da Qualinfo. Foi criado o CNPJ em 2019 e a Prexis nasceu como uma empresa para registrar prova de existência, isto é, registro de direito autoral na blockchain, é daí onde vem o nome Prexis, prova de existência. E, porém, hoje a Prexis se tornou a Prexis Labs, que é um braço da Prexis que desenvolve aplicações para a Web3. Então, a gente tem uma cartela interessante, já um portfólio interessante de aplicações em DeFi, DAO, etc., que a gente consegue desenvolver para grupos, na sua maioria, do exterior e lançar esses projetos. Porém, tem um projeto no Brasil muito interessante chamado Inclusive, que é um projeto, é um marketplace de arte digital, que inicialmente a gente está trabalhando com artistas brasileiros, um pouco mais periféricos, e vale a pena conhecer.
Isso. É uma coisa que assim, a gente queria saber de vocês é como esse ecossistema que vocês tiveram acesso no Centro de Informática ajudou, motivou, catapultou a curiosidade que colocou vocês nesse caminho ou ainda o desenvolvimento que vocês alcançaram até então no estado em que vocês se encontram. Qual o papel do SIM nesse capítulo ou nesses capítulos da jornada de vocês?
Para nós, da Love Crypto, o SIM foi essencial, sabe, no desenvolvimento da nossa startup. Assim, a gente recebeu todo o apoio do professor Cristiano, que era meio co-orientador no mestrado, mas assim, todos os professores do SIM sempre foram acessíveis e gentis e apoiaram a ideia da startup universitária, né? E lá no SIM tem o Espaço Pitch, tem o Send Pitch, tem todo o ecossistema favorável para a criação de startups. E além de ser o orientador, o professor Cristiano também investiu na nossa empresa, é nosso investidor, sabe? E assim, nós temos tanta gratidão para com o Centro que a gente tem como princípio ter a questão do 1% de gratidão, que é destinar 1% das ações da Love Crypto no momento de sua criação para o SIM, né? E assim, a gente espera que outras startups que porventura surjam também adotem essa estratégia, porque imagina o impacto que isso pode ter se todas as startups que surgirem num determinado centro, na universidade, passem a contribuir com a universidade também, né? Isso seria assim, muito bom. E também, assim, uma coisa que a gente espera ou gostaria do SIM daqui para frente seja a possibilidade de a gente desenvolver em conjunto pesquisa de ponta para aumentar os horizontes do entendimento sobre o blockchain e suas aplicações, não é? Seria fascinante se a gente pudesse unir as demandas e os problemas que a gente está identificando e ajudar a solucioná-los com a ajuda do SIM e dos professores do SIM. Então, isso é uma coisa que já está sendo amarrada, encaminhada, e nós temos muita gratidão pelo SIM, por todo o apoio que vocês nos dão, né?
Originalmente, eu não sou do SIM, apesar de ser impactado por ele, porque a Qualinfo, que é a empresa que está... a minha empresa mãe, né? Ela existe desde 2003, a gente está inserida totalmente no Porto Digital. Então, o Porto Digital tem muito do SIM lá dentro. E hoje eu fico muito feliz, estou cada vez mais entusiasmado, porque eu vejo que a Universidade Federal e o SIM estão vinculados, estão olhando agora para uma tecnologia que é extremamente revolucionária e que tem várias aplicações. Quando eu comecei a Prexis, lá em 2017, o cenário era um pouco diferente. Então, as atenções estavam voltadas para outras tecnologias. E também havia muito ruído com relação ao uso de blockchain, né? Que era basicamente dinheiro, só dinheiro. Não tinha aquela questão da aplicação, etc. Mas hoje em dia o cenário está completamente mudado. A gente tem um celeiro de talentos, de startups, e, enfim, é muito grande. E eu estou muito feliz por estar fazendo parte contribuindo com esse ecossistema.
Joia. Eu queria aproveitar e perguntar para o professor Felipe, para ele aproveitar e falar um pouquinho sobre o bloco. O que é o bloco? Como é o bloco? E onde está o bloco?
Em épocas de carnaval, o bloco era para estar na rua, né? Mas em tempos pandêmicos, a tristeza aí de não ter carnaval mais um ano. O bloco, ele é um grupo de estudos de aplicações de tecnologia de blockchain. Foi meio que uma inquietação de ver tanta uma coisa tão acelerada nesse mundo de blockchain, NFT, buzzwords mil, né? Tipo criptomoeda, proof of work, proof of stake. Tentar entender como é que esses conceitos se relacionam. Então, o bloco ele virou esse grupo de estudos que foi lançado em outubro de 2021, para tentar juntar as pessoas interessadas pelo menos num lugar comum, porque está todo mundo um pouco disperso, né? Então, o primeiro movimento é de juntar todo mundo numa comunidade e aí a gente começar a fomentar algumas discussões, alguns workshops. Teve durante, acho que foi em novembro, não foi, Ed? Teve um Pizza Day lá no Centro Informática, seguindo todos os protocolos de retomada. A gente fez uma apresentação sobre a Love Crypto, Ed falou sobre a Love Crypto, a gente sempre com essa preocupação didática de entender esses conceitos para poder deixar claro para as pessoas o que é que está acontecendo. Não simplesmente dizer, isso aqui é um esquema, isso aqui é uma coisa de pirâmide, não vou nem pronunciar o nome NFT ou blockchain, mas para a gente ter uma visão crítica, isso aqui é uma tecnologia, ela está sendo usada desse jeito, tem os impactos como toda tecnologia tem, e eu vou querer ou não a partir de um conjunto de informações que eu tenho, e não simplesmente o que está saindo na mídia ou no Twitter, né? O Twitter é um ambiente muito, muito propenso a essas discussões mais acaloradas. E a ideia é que o bloco seja um catalisador de discussões, né? Em um repositório de referências. A pessoa chega lá, vai ter um monte de referência, hoje está funcionando no Discord, a gente, quando voltar no presencial, espero muito a gente fazer palestras, apresentações lá no Centro Informática, no Porto Digital, mas a ideia é que o grupo seja descentralizado, orgânico, emergente e auto-organizado, ou seja, sem necessariamente precisar de alguém para puxar. Então, trazer esse princípio para o funcionamento do grupo. E quem sabe, no futuro, a gente se transformar numa DAO que a gente já organiza tudo. Quem não sabe o que é DAO, tem lá no bloco. E eu vou deixar aqui também na descrição do podcast o link do convite do Discord.
Tem um cara, o criador do fundo DCG, Digital Currency Group, lá nos Estados Unidos, ele falou uma coisa interessante, que não conhece nenhum desenvolvedor, bom desenvolvedor em blockchain, que não é milionário. Essa é a tecnologia que tem a maior possibilidade de criar milionários dos próximos 50 anos, eu diria. Porque tudo que você precisa para começar a se envolver com ela está no seu cérebro, não é? Ou seja, aprender a programar, seja aprender a gerar conteúdo, seja se engajar em uma comunidade. Então, é só começar a aprender e se engajar. Quem quer ser um milionário aí?
Carlos, como é que tu tá vendo como é que tu tá vendo esse mercado de essas demandas e a capacidade de desenvolvimento por trás? Então, como é que está esse equilíbrio aí?
Indo direto ao ponto, assim, já falando das tecnologias de fato, hoje nossos projetos utilizam duas linguagens praticamente, que é JavaScript através de Node e React, e Solidity, que é a linguagem, digamos assim, a linguagem principal das aplicações compatíveis com a Ethereum Virtual Machine. Então, assim, eu nunca jamais coloco um anúncio procurando vaga de desenvolvedor Solidity, porque ou não existe ou são atualmente impagáveis. Então, eu já vi anúncio procurando desenvolvedor nessa área pedindo $150 mil ao ano, etc. Que é um valor interessante e bem e um pouco e assim relativamente acima de um sênior de mercado. Então, hoje em dia, porém, para você começar a desenvolver o Solidity, é uma impressão minha, posso estar errado, eu acho que você tem que ter uma bagagem de desenvolvimento convencional. porque Solidity é uma linguagem que parece muito com linguagens de antigamente. Então, você tem recursos muito limitados, você tem que ter muito cuidado até com o tamanho de variável para não onerar, porque o paradigma é totalmente diferente. Então, toda vez que você aciona um endpoint, uma função dentro de um contrato, né, que na verdade é uma classe, você gasta dinheiro se aquela função alterar o estado da blockchain. Se for uma função somente de view, né, só puxa, não, via de regra não gasta. Mas se você for alterar o estado da blockchain, isto é, se você for alterar uma variável dentro da blockchain, então você vai ter que ter que botar dinheiro nessa transação. Então, para isso, é uma linguagem muito minuciosa. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu daria: aprendam React, aprendam como conectar uma interface aos smart contracts, e depois vão fundo nos smart contracts, porque é uma área fascinante, e nunca jamais se garantam no que escrevam. Então, façam tudo baseado em muito teste. Em muito teste. A relação é geralmente 3 para 1 em termos de linha de código, de teste para o contrato em si. Então, se seu contrato tem 100 linhas, tem que ter 300 linhas de teste.
Excelente conselho, Casal. Eu falo muito sobre isso na disciplina de engenharia de software, que cada vez mais o mindset de testador, ele é fundamental, independente do domínio de aplicação que você vai trabalhar. E quando a gente vai para esse caminho de blockchain, que envolve um conjunto de verificações, envolve credibilidade, envolve garantidor de posse e tudo mais, aumenta substancialmente a certeza do que está sendo feito. Então, massa. Muito obrigado aí, Ed e Carlos, pela participação. E queria deixar um espaço para vocês falarem um pouquinho de eventuais projetos e oportunidades que vocês têm junto de vocês, né, nas empresas, e que o pessoal pode olhar, se espelhar, seguir, como é que faz para seguir, como é que faz para acompanhar, pra vocês deixarem esse espaço aí também, aproveitar esse espaço.
Nós da Love Crypto gostaríamos de fazer um convite a todos os alunos do SIM que estejam porventura com alguma dificuldade financeira para mandar um e-mail para edrodrigues@lovecrypto.net. E aí a gente pode talvez incluí-los no projeto de renda básica da Impact Market de Recife. E aí vocês podem fazer aquilo que a gente falou, de solicitar 75 centavos de dólar por dia, que no final dá uns 120, 150 reais por mês. E assim, já é alguma coisa, né, que pode ajudar aí na caminhada acadêmica. Então, e também dê uma testada no nosso aplicativo, baixem, procurem lá na Play Store, Love Crypto, e estamos à disposição para colaborar e conversar.
Da nossa parte, eu convido as pessoas que se interessam pela área a ler o livro que eu publiquei ano passado, chamado Blockchain Direto ao Ponto. Como o nome diz, é um livro que vai muito diretamente aos conceitos básicos e tenta demonstrar por que a blockchain é tão segura, incrível e viável. Então, inclusive, as pessoas que são contratadas pela Prexis, elas precisam ler esse livro, que é um livro pequeno, de 160 páginas, e para quem tem Kindle Unlimited na Amazon, é de graça. Então, fiquem à vontade aí para baixar e ler, que é o que eu considero, assim, depois de tanto tempo trabalhando nisso, para quem tem uma curiosidade, que é conhecimento rápido em 160 páginas, é um bom ponto de partida. E eu estou à disposição também para tirar dúvidas, se quiserem mandar o currículo também, porque a Prex sempre está contratando gente, estamos com vagas em aberto, é só para mandar um e-mail para mim, carlos@prexis.io, que a gente analisa, e claro que não precisa ter experiência em Solidity, que eu não espero isso de vocês ainda, né?